passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva.
Gente querida do meu coração, minha amada irmã, meu amado irmão, bom dia e a paz do Senhor! Quero aqui agradecer de todo o coração a você que está nos acompanhando, viu? Nesta manhã deste domingo, domingo este que nos fez o Senhor. Bom dia aqui para Débora Linda, que daqui a pouquinho vai estar trazendo aquele abraço companheiro para os aniversariantes de hoje, deste mês. Pastora Elizabeth Inácio, já trazendo uma porção da parte de Deus para os nossos corações. O Michel aqui na técnica também, dando aquele apoio. Muito obrigado, viu, pela sua audiência e pelo seu carinho. Nós iremos iniciar o nosso culto de hoje da Igreja Cristo em Casa com uma oração da pastora Elizabeth Inácio.
Senhor, nós te adoramos nessa manhã, quando iniciamos esse culto. Te adoramos porque temos essa oportunidade, Senhor, de falar contigo. Essa oportunidade de ouvir, alguns de tão longe, Senhor, ouvirem a tua palavra, cultuarem conosco nessa manhã. Que seja uma bênção esse Cristo em Casa, Senhor, no coração dos teus filhos, dos ouvintes. Entra com teu poder, com a tua graça. Entra, Senhor, com a tua misericórdia, com a tua solução para a vida de cada um dos teus filhos. Engrandece o teu nome nessa casa. Engrandece o teu nome nesta família. Tira os teus filhos que estão vivendo em opróbrio, Senhor. Seus filhos que estão enfermos, que estão presos, que estão necessitados de uma palavra. Que nessa manhã, Senhor, o teu Espírito venha falar conosco de maneira especial, pois é em ti que confiamos e já te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus.
É isso que você deseja, diga para Ele, revela a tua glória, Senhor. Isso. Abre o teu coração, diga, revela a tua glória nesse lugar, meu Deus. Não preciso te entender, eu preciso te adorar. Não preciso nem te ver, sei que estás aqui. Quantos creem que o Senhor está aqui nesse lugar? Oh, estás aqui. O sol não deixa de brilhar, mesmo oculto pelas nuvens. A fé não deixará de existir nas tribulações. Pois sei, eu sei que estás comigo, Senhor. Que estás comigo, Senhor. Que és meu abrigo. Revela tua glória. Eu te adoro pela fé, não pelo que vejo. Nada é impossível ao que crer na força do Senhor. De brilhar, mesmo oculto pelas nuvens, a fé não deixará de existir nas tribulações. Pois sei, eu sei. Ah, diga que estás comigo, Senhor. Que estás comigo, Senhor. Que és meu abrigo. Do Senhor, não há o que temer. Se estás comigo, revela tua glória.
e menos de mim. Tua glória desce como chuva e enche esse lugar. Quero mais de ti, Senhor, mais de ti, menos de mim.
Eu te adoro, Senhor.
Eu te adoro pela fé, não pelo que vejo. Nada é impossível ao que crê na força do Senhor.
Que louvor bonito, hein, gente? Neste domingo que nos fez o Senhor, a gente vai dando sequência ao nosso culto da Igreja Cristo em Casa. E eu gostaria de perguntar para a pastora Elizabeth Inácio, qual a referência bíblica de hoje?
Nossa referência bíblica de hoje, onde vamos basear nossa palavra, é Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo.
Gente querida do meu coração, e neste domingo que nos fez o Senhor, a gente parabeniza os nossos aniversariantes do dia, aos aniversariantes deste mês, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Feliz aniversário, não é isso, Débora Lira?
É isso, Fábio Silva. A gente já começa o domingo celebrando a vida dos nossos queridos ouvintes, dos aniversariantes de hoje. Parabéns, felicidades, desejamos tudo de bênçãos, que a graça e o amor de Deus sejam derramados abundantemente sobre a vida de cada um. Maria Madalena Lopes troca de idade, Rosilene de Freitas dos Santos, Breno Aguiar, Jorge Pereira Cardoso, Isaltino Ferreira da Silva, Cristina dos Santos Botelho, Maria Domingos, Isabel Maria da Trindade, Irani Gabi Alves e Renata Caetano Vanderlei. Para a sua meditação, tem um versículo que está em Sofonias 3:17. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com seu amor a renovará. Ele se regozijará em vocês, com brado de alegria.
Qual é o segredo pro milagre acontecer? O que abre o céu e faz o coração de Deus mover? Na intimidade, e ele olha e vê que tem sinceridade. Ele age. É no secreto que Deus traz um ponto final para o deserto. Quanto mais adorar, mais você vai saber que o milagre a cada dia tá mais perto. É no secreto que Deus traz um ponto final para o deserto. Quanto mais adorar, mais você vai saber que o milagre a cada dia tá mais perto de você. Thank you.
milagre acontecer. O que abre o céu e faz o coração de Deus mover. Quando Ele é adorado na intimidade, e Ele olha e vê que tem sinceridade, Ele age, Ele age. É no secreto, é no secreto, que Deus traz um ponto final para o deserto. Quanto mais adorar, mais você vai saber que um milagre a cada dia tá mais perto. É no secreto, que Deus traz um ponto final para o deserto. Quanto mais adorar, mais você vai saber que um milagre a cada dia tá mais perto de você. É no secreto que as portas vão se abrir. No secreto do teu quarto Deus vai te ouvir. Entra no secreto pra você viver milagres. É no secreto que as portas vão se abrir. No secreto do teu quarto Deus vai te ouvir. Entra no secreto pra você viver milagres. É no secreto que Deus traz um ponto final para o deserto. Quanto mais adorar, mais você vai saber que um milagre a cada dia tá mais perto. Tá mais perto de você, mais perto, mais perto, mais perto.
Família Melodia, vamos dar as mãos nesse momento, mesmo que você não tenha nenhum pedido para fazer. Nós estaremos orando nesse momento pelos nossos irmãos e irmãs que precisam do nosso Senhor, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, se o seu pedido chegou aqui através do zap zap da oração, não tem problema. Qualquer dificuldade, tribulação que você esteja passando, nós estaremos orando por você agora, tá bom, minha irmã? Tá bom, meu irmão?
Sim, Fábio, nós vamos orar ao Senhor. Em Efésios 6:18 diz que nós devemos ser perseverantes na oração. Em 1 Tessalonicenses 5:16 também diz: orai sem cessar, ou seja, em todo tempo nós precisamos estar com o nosso pensamento ligado no Senhor. Estaremos orando agora pelos nomes que chegaram aqui em nossas mãos. São diversas causas. Aqui as pessoas precisam de libertação, cura, salvação, portas de emprego aberta, restauração da vida, restauração do casamento, da família, seja qual for a sua necessidade, estaremos orando e o Senhor estará ouvindo o nosso clamor. Hoje nós vamos orar pela Janete família, Emily, Gabriela e família. Estaremos orando pela família de Jonatas de Niterói, Dona Vera Lúcia, também carecendo das orações. Adilson Moraes de Osvaldo Cruz e família. Pela família de Valmir Cruz, Marília de Oliveira de Queimados. Caroline pedindo oração aqui pela sua vida e pela sua família. Adelide de São Gonçalo pede oração por sua vida e todos os seus familiares. A Laudelina de Engenho Pequeno São Gonçalo pedindo oração pela saúde, cura dos filhos Michel e Rafael, por toda a sua família, pela libertação e cura do vício do seu filho caçula. O Fabiano Dias da Fonseca pede oração por ele e toda a família. Patrícia Amaral de Sepetiba e família. E a Andréia de Magalhães Bastos pede oração por ela, por toda a sua família, em especial para Carolina. A pastora Elizabeth Inácio está orando por você.
Senhor, são tantos pedidos colocados aqui, são tantas necessidades. Olhando para elas, Senhor, a gente como humano, como físico, não pode fazer nada. mas nós podemos fazer uma coisa muito importante. Podemos clamar a Ti. Podemos clamar por cada vida, por cada nome, por cada situação, sejam elas escritas ou não, e sejam elas agora na mente e no coração do Teu povo, nós podemos clamar a Ti. E muito melhor do que isso, Tu podes nos ouvir. Uma vez o Teu filho falou: Senhor, eu estou falando contigo porque Tu sempre me ouviste. E nós aprendemos com ele: nós falamos contigo porque Tu nos ouves, Senhor. Atenta agora para essa mãe que chora, esse pai. Atenta agora para esse filho. Atenta agora para essa pessoa tão necessitada de libertação, tão necessitada de alegria, tão necessitada de um novo propósito. Cura as enfermidades, Senhor. Liberta essas vidas que estão sendo agora colocadas diante de Ti. Trabalha, Senhor, com Teu Espírito Santo em cada vida, porque nós cremos em Ti. Nós oramos agora sobre cada um deles, sobre cada um desses pedidos, em nome de Jesus. Amém.
Falou, meu filho, você precisa crer que os teus dias por mim são contados. Eu cuido de você.
Não permita que a ansiedade roube a sua fé. Eu estou contigo em todo tempo e no futuro até.
Desde então eu olho pro futuro sem me preocupar. E te aconselho a fazer o mesmo, pois Deus já está lá. Também já está lá. Ele está cuidando do futuro seu. E o teu trabalho é somente confiar. Deus já está lá.
Desamparado quem confia em Deus. Descansa hoje porque o amanhã não é seu, ele pertence a Deus. Entrega hoje.
Entrega hoje.
Confia hoje.
Confia hoje.
Consagra hoje.
E o amanhã deixa na mão.
Que Deus já te deu.
E o amanhã deixa na mão de Deus.
De Deus, de Deus.
E agora estaremos ouvindo, né, e recebendo uma porção da parte de Deus que vem assim diretamente para os nossos corações no momento mais importante do nosso programa, a Palavra de Deus.
Nós vamos ler a Palavra de Deus nesse texto de Mateus, capítulo 24, versículo 13, que diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Interessante que esse texto, ele está assim, num capítulo apocalíptico, né? Jesus está falando de coisas do fim, né? De que a gente não iria passar um bom tempo, vocês serão entregues para serem maltratados, serão odiados, muitos falsos profetas se levantarão. Exatamente, se a gente olhar para o tempo hoje, é esse tempo que a gente está vivendo. E aí o Senhor coloca essa palavra aqui, que é uma pérola para nós. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Interessante que é tão gostoso saber disso, que mesmo no meio de tanta prova, de tanta tribulação, de tantas coisas que nós estamos vivendo hoje, há um segredo para nós ficarmos de pé. Há um segredo para nós ficarmos em vitória, e é: persevera, sabe? A perseverança é uma qualidade que me ajuda a crescer, me ajuda a vencer. A perseverança não é só esperar. Tem gente que espera porque tem que esperar, mas espera reclamando, espera agoniado, olhando na janela o tempo todo. Então não espera com aquela confiança em Deus. Esse perseverar aqui me joga para isso. Eu vou perseverar porque o Senhor já mostrou o começo e o fim de todas as coisas. Eu vou perseverar porque eu sei que Deus está no controle. Então é uma espera com confiança, é uma espera sabendo que Deus, ele já fez o nosso caminho aqui. A gente só tem que aguentar, a gente só tem que adorar, a gente só tem que viver para Deus. E aí eu fico olhando outros versículos da palavra de Deus, como em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, que diz: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Interessante que esse versículo já me coloca com duas coisas que vão me fazer perseverar. Ele diz: sejam alvos os teus vestidos. O que eu estou fazendo? Eu estou buscando santidade, eu estou buscando viver com Deus, eu estou buscando comunhão. Então sejam alvos os teus vestidos e nunca, olha só esse advérbio aqui, nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Por quê? É em todo tempo, em todo tempo. A gente está ligado com Deus, a gente está clamando ao Senhor, a gente está lutando. Agora, com vestes brancas e com óleo na cabeça é muito mais fácil. Com vestes brancas e com esse óleo que desce na oração, na comunhão, na adoração a Deus, é muito bom, tá? Então, eu quero falar sobre isso hoje, sobre essa perseverança. Essa perseverança. Tem algumas pessoas na Bíblia que a gente olha para eles e fala assim: como é que você conseguiu? Como é que você conseguiu, José? Pelo amor de Deus, todo mundo sabe a história de José. Só que a Bíblia diz que Deus era com ele, a comunhão era constante. Deus não é como uma pessoa que não quer essa comunhão, que não fala com Deus, que não louva, que não conversa, que não ora. E aí eu olho para a vida de José e digo: meu Deus, esse garoto, ele entrou no Egito garoto, ele sofreu o que todo mundo já sabe que ele sofreu, mas ele estava ligado, ele perseverou. Por quê? José tinha um sonho que foi dado por Deus quando ele tinha 17 anos, quando ele era novinho. Então, o que foi que manteve José de pé? O que foi que ajudou na perseverança daquele garoto? Simplesmente, ele tinha um sonho. E ele sabia que aquele sonho ia se cumprir. Deus não me deu esse sonho à toa. Então, o que foi que fez José perseverar? Foi ficar com os olhos fitos em Deus. Foi ficar pensando: isso ainda vai acontecer. Deus ainda não terminou na minha vida. Aliás, essa é uma palavra que eu quero dizer para você hoje. A obra de Deus na nossa vida ainda não acabou. A gente vive o nosso dia a dia como se a gente já tivesse só, a gente tivesse tudo acabado. Não. Essa situação que eu estou vivendo, ela ainda vai acabar, ela ainda vai passar. Deus vai me dar a vitória. Eu vou ter o aprendizado correto nessa época, mas eu vou passar. Então é por isso que a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo de quê? De angústia, do caminho, sabe? Dessas agonias que a pessoa tem, essas crises de ansiedade, essas coisas que a gente quer antecipar o tempo da vitória, quando o tempo da vitória vai chegar na hora certa. O apóstolo Paulo diz aos Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele fala também: aquele que em vós começou a boa obra, ele há de terminar. Nenhum de nós somos o projeto inacabado. Deus ainda vai trabalhar na nossa vida, na área espiritual, na área financeira, na área conjugal, sabe, irmãos? A gente precisa se manter nessa perseverança, que é uma espera com confiança, uma espera sabendo, sabe, que Deus está vindo para falar conosco, para nos dar essa vitória. Então a gente olha para o final de José. Você conhece o começo de José com seus pais, com seu pai ali em Gênesis 37. Você conhece o meio da vida de José, que foi toda aquela tribulação no Egito. E você conhece o final da vida de José. Que coisa linda! Então Deus começou, andou com José durante toda aquela tribulação e terminou em vitória a vida dele. Então por quê? Porque perseverou. O que é perseverar? Você não ficar reclamando, você não ficar cobrando Deus, você sabe que Deus tem poder para terminar, Deus tem poder para acabar isso e deixa, permite que Deus assim o faça. Então, na verdade, eu fico olhando para a Bíblia e quando eu pensei nesse tema, meu Deus, vem tanto versículo. Vem tanto versículo, Provérbios 4, 23, você já deve ter lido tantas vezes, que diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que é isso? Uma vereda, um caminho, se não uma perseverança. Quando você vai de um lugar para outro, né? Você vai de um lugar para outro, você já pensa assim: poxa, eu estou saindo agora. Se você vai viajar, você sabe que até São Paulo é 5, 6 horas. Você sabe que até um dia desse eu fui para o interior de São Paulo e eram 14 horas. Eu já sabia que seriam 14 horas. Então o que eu fiz? Eu sentei. Eu li, eu fiquei tranquila, porque eu sabia que eram 14 horas. Assim é a vereda do justo. Ela é como a luz da aurora. Começa pouquinho, a luz da madrugadinha, quando começa 4, 5 horas da manhã, o dia está clareando. É o começo da nossa vida. Mas à medida que a gente vai perseverando, que a gente vai lendo a Bíblia, que a gente vai orando, vai confiando no Senhor, vai servindo, ela vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Tudo isso fala de perseverança. E eu penso também que a gente tem que perguntar a uma pessoa como Daniel, como nós perguntamos a José: como você conseguiu, José? É porque Deus era com ele. Todo o tempo da história de José, a Bíblia diz que Deus era com ele, então tudo que ele fazia prosperava, tudo que ele colocava a mão dava certo. Aí eu vou para Daniel, e é um personagem da Bíblia, um dos que eu mais gosto, um dos que mais me ensinam é Daniel. Tá? Porque Daniel, ele foi garoto também, mocinho, com os cativos de Judá lá para a Babilônia, não é? E lá naquele lugar, ele chegou novo, ele fez 3 anos de estudo, e ele passou naquilo tudo com excelência, ele não se contaminou, ele obedeceu ao Senhor, ele viveu a sua perseverança, como diz a Bíblia. Porque perseverança é esperar no Senhor. Perseverança é esperar sabendo que Deus ainda está trabalhando. E Daniel foi para lá como cativo. E eu olho um texto lindo que eu gosto demais, porque esse menino, ele passou por muita coisa. Você quando olha que durante 3 anos ele não se contaminou, que está no capítulo 1, versículo 8, ele decidiu não se contaminar. Aí você olha o capítulo 2, versículo 3, ele quase foi morto junto com os outros videntes. E aí Deus abriu seus olhos e revelou o que aquele rei queria saber. No capítulo 2 e 14, a Bíblia diz que em tudo ele se conduzia prudentemente. Olha só, a prudência acompanhava Daniel. Então a prudência dentro do tempo que a gente espera, a paciência dentro do tempo que a gente espera, me fala de uma perseverança, com confiança, com ânimo. E esse menino, eu olho um texto que tem lá em Daniel, capítulo 5, versículo 13 e 14, né? Quando Daniel já estava há mais de 50 anos. Se ele entrou novinho, 16, 15 anos, ele já tinha uma boa idade, 60 e tantos anos nessa época aqui, ou 70, tá? Mas acontece que um dia, quando precisou-se novamente no reino, porque a mão do Senhor escreveu na parede uma mensagem de juízo para um rei que estava abusando das coisas do altar, usando as coisas do altar como se fosse para ele, para brincar, para debochar do Senhor. E aí escreveu a mão na parede o juízo daquele homem, daquele tempo dele. E aí quando chamaram Daniel, lá no capítulo 5, versículo 13, simplesmente eles perguntam para Daniel assim: você é aquele mesmo Daniel? Você sabe o que é isso, irmão? É perseverança, é muito tempo de perseverança, 50 e poucos anos, sabe? Ele esperando ali, e ele continuava sendo um dos videntes daquele reino, mas estava no cantinho dele. Naquela hora que precisaram, alguém disse para aquele rei, falou: olha, tem um homem aí que ele chegou mocinho aqui desde o tempo do seu avô, e ele tinha o espírito do Deus, dos deuses santos, ele tinha excelência. E quando trouxeram Daniel e fizeram essa pergunta: você ainda é aquele Daniel? Eu quero parar aqui para te perguntar. Teve um tempo na minha e na sua vida que a gente tinha muita fé, que a gente tinha muito ânimo, que a gente sonhou os sonhos de Deus, não só os nossos, que a gente sonhou em fazer coisas para o Senhor. Mas no caminho, na jornada, na viagem, a gente se aborreceu com pessoas, a gente se aborreceu, a gente se decepcionou com alguns posicionamentos, não de Deus e nem da palavra, porque Deus nunca muda nem a sua palavra, mas pessoas mudam, líderes mudam, pessoas nos decepcionam todos os dias. E o segredo é que a gente também decepciona os outros. Ninguém que me ouve pode dizer que nunca decepcionou ninguém. Então, a gente se afasta do propósito de Deus, a gente se afasta daquela alegria da salvação, porque salvação, nós somos salvos, mas muita gente já não tem mais essa alegria, muita gente já não tem esse prazer de ser realmente salvo. É por isso essa palavra da perseverança. E aí, quando perguntam para Daniel: você é aquele mesmo Daniel? Gente, isso me fala tão profundamente. Você é a mesma pessoa que começou a servir a Deus? Está melhor ou já parou no meio do caminho? Você cresceu? Você desenvolveu? Você se sente em vitória em Deus? Ou você já parou? Já não aguento mais esse negócio, não acontece nada? Olha, a perseverança me empurra para frente. A perseverança me diz que o dia de amanhã será melhor. E quando eu olho para a vida de Daniel, meu Deus do céu, a vida do palácio não o corrompeu, ele continuava vivendo no palácio, ele continuava sendo um dos sábios ali. E ali, apesar de não era o seu lugar, mas ele sabia quem ele era e a quem ele pertencia. Isso é muito bonito. E a pergunta para nós hoje é a mesma pergunta que foi feita a Daniel: você ainda é aquela mesma pessoa? Você ainda é aquela mesma crente? Você é aquele mesmo marido, aquela mesma esposa que se propuseram há tantos anos atrás a um casamento feliz e abençoado? Ou as decepções da vida, o dia a dia da jornada, as dificuldades financeiras e dificuldades de relações, relacionamento, mudaram a nossa vida? A minha pergunta hoje é: você ainda é aquela pessoa? Se você não é, vamos embora, vamos levantar, vamos pegar essa palavra agora, tá? E fazer como Deus falou com Pedro lá, como Jesus falou ali com Pedro, quando o Senhor chegou ali e eles estavam cansados, que lançaram a rede, não conseguiram nada, e o Senhor falou: peraí, vamos recomeçar, joga a rede de novo, deixa eu entrar nesse barco, sabe? Essa palavra hoje é para você deixar que o Senhor entre novamente nesse barco, chama o Senhor para a sua vida, fala: Senhor, eu estava bem, mas eu parei no meio do caminho. Isso é oração, sabia? Isso é conversar com Deus. De vez em quando a gente fazer uma análise, uma avaliação de como está a nossa vida, vida conjugal, vida com Deus, vida espiritual, e a gente conversar com o Senhor. Para quando alguém nos olhar, quando alguém lembrar de nós, quando alguém lembrar do nosso nome, dizer: poxa, fulano já era abençoado, agora está melhor. Fulano já cantava bem, agora canta melhor, sabe? Fulano pregava, meu Deus, está assim, uma coisa tão boa. Sabe o que é isso? A perseverança faz a gente crescer. A perseverança, essa confiança em Deus, saber que Deus está no controle, sabe? Então nós já olhamos para dois personagens aqui, que eles nos empurram para frente, porque o que Deus fez na vida deles, Daniel chegou no fim da sua vida melhor do que começou. Por quê? Ele perseverou, ele estava no cativeiro, ele não estava junto com os familiares dele próximo, ele não estava dentro do sonho que ele começou como menino, mas ali naquele lugar ele foi bênção, porque ele perseverou no Senhor. E aí a gente pergunta: meu Deus do céu, por que eu não consigo? Consegue sim. Você consegue, levanta seus olhos, conversa com Deus e fala: Senhor, eu mudei, no meio do caminho eu mudei, eu orava, não tenho orado mais, eu não tenho mais o prazer da leitura da palavra, eu estou uma pessoa mais negativa, agora eu estou reclamando de tudo, agora parece que está que nem Israel no deserto, meu Deus do céu, um dia que é pão, outro dia que é água, outro dia que é carne, e com aquele, sabe, parece que a gente está sempre azedo. Eu conheço muitas pessoas que estão azedas. Elas não estão mais aquela água limpa, aquela pessoa gostosa de se ouvir. Onde quer que esteja, nada está bom. Então, isso é o problema, é aqui dentro. A nossa perseverança está sendo vencida. A nossa perseverança está sendo empurrar com a barriga. E não é isso. Ah, viver cada dia dizendo: ó dia, ó azar, isso não é perseverança. Porque a Bíblia diz, e nós lemos no começo, é aquele que perseverar até o fim que será salvo. Não estou falando só da salvação em Cristo Jesus, não. Eu estou falando de ser salvo dessas tribulações, porque foi o texto que a gente leu em Mateus 24. Ser salvo no meio dessas pessoas que te entregam à morte. Ser salvo, ter alegria no meio das pessoas que nos rodeiam, sabe? Essas coisas que estão acontecendo, que escandaliza, falso profeta, e eu ser salvo, continuar salvo, abençoado, fortalecido, apesar disso tudo que vem acontecendo. Como é que essas pessoas conseguiram e eu não posso conseguir? Posso conseguir. A palavra de Deus diz: é perseverar. É a perseverança que me ajuda a esperar, crescer e vencer. Se eu tiver só: ah, meu Deus, tá bom, o jeito é ficar. Não, não é assim. É com alegria no Senhor, é crescendo. Apesar de, eu vou em frente. Apesar de que eu ainda não tenho isso, mas eu vou continuar servindo a Deus. Eu vou continuar a me alegrar. E uma das coisas que a gente tem que fazer ao longo do caminho é fazer uma análise de como está a nossa jornada. Como a gente começou, como está o meio e quanto está o final. Faça isso hoje, ouvindo essa palavra, porque se outros conseguiram, nós conseguiremos também. Um dia alguém perguntou a Paulo, lá em Filipenses 3:13-14, Paulo, como é que você conseguiu? Como que você conseguiu? Depois de Jesus, a pessoa que mais sofreu coisas físicas, ataques físicos nessa terra, foi o apóstolo Paulo. Como é que você conseguiu, Paulo? Ele diz: pelo meu alvo. Eu tenho um alvo. Por causa desse alvo, eu esqueço e avanço. Eu esqueço as coisas que ficaram para trás. Coisa mais difícil desse mundo é esquecer o que ficou para trás. Engraçado que a gente tem uma jornada para frente, que pode ser alegre, que pode ter um sol maravilhoso, que pode ser a razão da nossa vida, mas a gente fica agarrado no que está lá atrás. E isso, irmãos, a gente só vai ficar com os pés presos, a mente presa lá, e não perdoa, e não é perdoado, e não consegue deslanchar. E aí a gente pergunta: Paulo, como é que você conseguiu? Ele fala: mas eu tenho um alvo. Por esse alvo, eu esqueço e eu avanço. Eu me solto. Eu me desamarro de tudo que esteja me prendendo. Ah, mas você tem um espinho. Mas o espinho eu já resolvi, porque Deus falou que vai ser isso mesmo. Ele só vai me dar graça e nunca acabou, está resolvido. sabe? A gente às vezes fica agarrado com uma coisa, mas o espinho de Paulo também está em nós. Eu não sei o que, que é que não te deixa vencer, eu não sei o que, que é que faz você chorar, eu não sei qual é a situação que deixa você tão desanimado. O espinho dele está em nós também e nos atrapalha a sermos pessoas melhores. Esse espinho nos atrapalha a que Deus realmente faça algo novo em nós. Ouvindo essa palavra hoje, olha, coloca isso diante do Senhor. Fala, eu tenho uma coisa aqui me incomodando, Deus, mas eu quero ser melhor. Hebreus 6 e 9 fala isso. Mas de vocês, ó amados, nós esperamos coisas melhores. Por que que eu não consigo ser melhor? Por que que eu não consigo deslanchar? Eu preciso me soltar. Paulo falou, eu esqueço e avanço. Eu esqueço o que ficou para trás e avanço para o que está diante de mim. Você também pode fazer isso. Paulo, ele ficou à disposição do Senhor até a morte. E ele dizia, eu estou disposto a me gastar mais. Eu estou disposto a fazer mais ainda. Que trabalho lindo é esse? É um trabalho maravilhoso que o apóstolo nos ensinou, o apóstolo das nações, que o Senhor levou para os gentios, chamado como você conhece, sabe quem era Paulo, como foi o chamado dele e como terminou esse homem, sabe? Então, olha para esses exemplos da palavra de Deus. Nós não vamos dar só exemplo de pessoas humanas que estão do seu lado, mas eu sei que você tem um pastor, uma pessoa que você também fala, meu Deus, como ele conseguiu. Uma família, né? Homens justos, homens maravilhosos, que você fala, meu Deus, como que eles conseguem? Eles conseguem porque perseveram. Eles conseguem porque não deixam Deus de fora. Eles conseguem porque sabem que Deus ainda não terminou. Ainda não terminou. Então, na verdade, o que a palavra de Deus disse para Paulo, ele diz para nós, eu te ofereço hoje a minha graça. A graça é um favor imerecido, a graça é uma água limpa que desce, sabe? É uma alegria que vem no nosso coração, que você tem alegria em qualquer momento, com muito, com pouco, aborrecido ou não. A alegria do Senhor é a tua força. Foi isso que quando o pessoal de Israel voltou do cativeiro, foi pregado lá Neemias falando com eles, hoje não é dia de chorar, hoje é dia de se alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Isso tudo vem pela graça de Deus, uma graça derramada. Eu espero que com essa palavra você esteja sentindo a graça de Deus derramada na tua vida. Você esteja sentindo, sabe, uma vontade de continuar a caminhar. Pega a tua rede aí, pega a tua rede e volta. Volta a pescar, volta a fazer o que Deus te chamou, volta a ser aquele Daniel, volta a ser aquele crente que o Senhor chamou há tanto tempo. E te abençoou, e te deu dons, e te fortaleceu. Para de olhar para os problemas, para de olhar para as coisas que te fazem reclamar, as coisas negativas, e abre os seus olhos. A Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo será trevas também. Abre os seus olhos para olhar as coisas maravilhosas que estão acontecendo à nossa volta. Você lembra lá de Cantares, capítulo 2, quando Deus fala que a primavera chegou, as flores estão aí e o tempo de cantar chegou. Muitas vezes o tempo de cantar chega na nossa vida e a gente nem vê, sabe? Porque nós estamos tão agarrados com coisas que nos machucaram, que nos magoaram, que a gente não consegue olhar para frente. Então, na verdade, a graça de Deus nos satisfaz. A graça do Senhor é o que nos faz caminhar cada dia, é o que nos faz levantar, é o que nos faz dormir novamente, é o que nos faz trabalhar o dia todo, é a graça do Senhor. Eu não sei como você lida com o seu dia, mas a graça de Deus tem sido derramada quantas vezes na minha vida? Com tantas coisas para fazer, eu posso estar na cozinha, eu posso estar lá fora lavando uma roupa, mas quando você está orando, quando você está cantando, quando você está entregando um louvor ao Senhor, a graça se derrama, e os olhos se enchem de lágrima, e o coração se alegra, e você nem pensa no que você não tem, porque aquele momento enche tanto a sua vida. São esses momentos que a graça é derramada. A gente fica pensando, irmãos, que Deus vai nos dar pacotinhos assim, né? Toma um pouquinho de... Não! É à medida que você adora, que você ora, que você conversa com Ele, que isso tudo é derramado e você persevera. E você continua até o dia da tua vitória. Aí eu estou te perguntando agora, como é que a gente está hoje? Nós melhoramos, nós crescemos, porque nós temos uma escala, a escala é a palavra de Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 13 e 14, que nós deveríamos crescer até chegar à maturidade. Então, essa perseverança não é para parar no meio do caminho, é vai no teu crescimento todo, é como nem diz o salmista, eu fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua mendicância, nem a sua descendência mendigar o pão. Presta atenção no caminho que ele trilhou para chegar até ali. Presta atenção no que Moisés chegou para falar conosco no Salmo capítulo 90, que diz que a gente deve aprender a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O que é isso? Em perseverança, contar os dias não é contar no sentido numerário e também não é contar, eu tenho tantos anos, não. É contar o que Deus tem feito nos nossos dias. Porque para eu alcançar um coração sábio, não é contar de 1 a 10. Para eu alcançar o coração sábio, não é dizer que eu tenho 70 anos, não. É simplesmente contar o que Deus tem feito ao longo da nossa vida. Conte isso, lembre isso, porque vai fazer você perseverar com muita alegria. Vai fazer você crescer, vai fazer você melhorar, vai fazer você andar essa caminhada crescendo em Deus até chegar à maturidade. Sabe? O que é a maturidade? É alguém que não é mais criança. É alguém que não é mais levado de um lado para o outro. É alguém que não é como a onda do mar que vai e volta, nunca para num lugar só. Não é isso que a palavra de Deus diz para nós? Paulo falou, até que cheguemos à maturidade, até que fiquemos parecidos com Ele. Eu sei que você pode estar hoje triste, eu sei que você pode estar com alguma luta, alguma prova. Esquece só um pouquinho essa prova e lembra o que Jesus já fez por você. E lembra o plano de Deus na tua vida. Então eu quero te dizer, vambora. Vamos para frente, vamos pegar essa rede e voltar para o mar. Agora o Senhor não manda eles jogarem a rede no mesmo ponto do mar, não. Ele fala, vamos para o mar alto. Novos desafios, vamos sair da mesmice, vamos sair dessa vida pequena em Deus, nós podemos ser muito mais e Deus tem mais para a nossa vida. Volte a esses novos desafios, esses sonhos, esses projetos que você engavetou, porque um dia você se aborreceu com alguém, porque você não conseguiu fazer, volte a isso, volte aos propósitos que você já fez. Quantos propósitos nós já fizemos? Eu vou orar 3 vezes ao dia. Agora eu vou subir um monte. Agora eu vou fazer uma semana de jejum. Agora eu vou ler a palavra. Volte a isso. Volte a palavra. Volte a orar. Volte a pregar. Porque é isso que vai te fazer caminhar essa jornada em vitória. É isso que vai fazer você chegar longe. E sabe o que alguém vai dizer para você depois? Me diz como você conseguiu. Como nós estamos vendo aqui José, Daniel, Paulo, os discípulos ali no mar, alguém vai dizer para eu e você como você conseguiu. Me ensina o segredo. E o segredo vai ser sempre estar em Deus. O segredo vai ser sempre deixar essa luz brilhar mais. O segredo vai ser sempre diariamente colocar azeite nessa lâmpada e ainda ter uma reserva. Porque quando esse da lâmpada acabar, eu preciso de uma reserva. Isso é perseverança. Isso é olhar para o futuro. Então, olha para a sua vida hoje. Você melhorou? Você cresceu? Ou você simplesmente parou em alguma situação que deixou você agarrado? Vamos soltar isso hoje, solta o cabo da nau, não tem um hino assim? Solta esse barco, soltar o cabo da nau, é solta essa corda que está prendendo o teu barco, solta isso desse passado, solta isso dessa pessoa que te feriu, solta isso das decepções que você tem tido, até mesmo na igreja, ao longo do caminho, Deus não é culpado delas, o Senhor Jesus também não, se é homem, deixa de lado e segue em frente, pega a tua rede e volta. Volta a confiar em Deus, volta a orar, volta a ler a palavra, eu tenho lido novamente a palavra cotidianamente. Meu Deus, que coisa maravilhosa, parece que eu nunca tinha lido, de tão gostoso que é. A minha palavra nesse dia para a sua vida é persevere. Persevere, porque a perseverança vai te ajudar a esperar, vai te ajudar a crescer e vai te ajudar a vencer. A vida cristã não é só um dia, ou um mês, um ano, uma estação. É para a vida toda, até o fim da jornada. E o Senhor te garante, aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus te abençoe.
Tudo posso em ti, fortaleza minha. Eu espero em ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Me rendi a ti, rasguei meu coração. Fiel permaneci, mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua
Família Melodia do Meu Coração. Antes de a pastora Elizabeth Inácio impetrar a bênção apostólica, fica claro o lembrete. entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus lhe abençoe rica e poderosamente.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre a tua vida e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor venha sobre a tua vida e te dê a paz.
Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não para.